Você está ouvindo podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou @psicologianova no Instagram.
Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez, eu sou o professor Alisson Barros, estamos aqui nos nossos estudos em Brasília do Psicologia Nova para comentar esses resultados magníficos dos nossos alunos, claro, nós não fazemos nada sem eles, no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tenho a honra de chamar aqui Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo, Matheus Souza, olha só.
Olá,
boa noite. Boa noite, Matheus, tudo em paz contigo, tá de boa?
Tudo tranquilo.
Tu passou em qual concurso, mestre?
No concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, para psicólogo.
Pois é. A gente estava conversando um pouquinho antes, e aí eu já tive um monte de ideia aqui para te perguntar ao vivo, ok? Uhum. Eu peço para quem está nos assistindo em casa que também deixe as suas perguntas, claro, e na medida do possível nós vamos respondendo aqui. Compartilhem a live, deixem um reforço positivo. Matheus, quinto lugar, correto?
Sim.
20 horas.
Uhum.
Tu tá todo sério agora, a gente tava rindo agora há pouco, você tá todo... Ok, daqui a pouco você se solta mais. Matheus, foi o seu primeiro concurso?
Sim, foi o primeiro concurso que eu prestei, né?
Meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para quem tá nos assistindo? Porque geralmente as pessoas não passam no primeiro concurso, passam no terceiro, no quarto, no quinto, no meu caso, no décimo. Vamos do início, vamos voltar lá atrás. O que te fez começar a estudar para concursos?
Tá, então, eu me formei em 2018, né? Eu colei grau em janeiro de 2019. E aí, a primeira coisa que eu quis foi trabalhar, né? Procurar um emprego CLT. E eu consegui esse emprego. Eu fiquei lá até 2020. E no começo da pandemia de 2019, eu fui desligado, né? Teve uma série de mudanças lá no local onde eu trabalhava, e eu acabei sendo desligado desse emprego. E aí, pouco tempo depois, abriu o edital da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse concurso, em específico, é um concurso que encheu muito meus olhos, porque é numa área que eu gosto muito. A minha madrinha, ela é médica da saúde da família, aqui de Belo Horizonte, eu sou de BH, né? Eu sou nascido e criado aqui. E, enfim, ela sempre foi uma inspiração para mim, e eu tive oportunidade de estar dentro da área da saúde aqui de BH, fazendo estágio, fazendo pesquisa, fazendo visitas, então sempre encheu muito meus olhos. Até porque, como a gente viu nas referências do curso, Belo Horizonte ela é pioneira, né? Ela é uma referência nacional, ela é pioneira no que diz respeito à redução de leitos de manicômio, a serviços substitutivos. Então isso sempre encheu muito os meus olhos e eu me vi naquela situação que eu precisava de uma recolocação profissional, que está muito difícil, está extremamente difícil, tanto para quem tem nível superior, quanto para quem tem nível médio. E, ao mesmo tempo, eu estava com uma reserva financeira, eu estava com muito tempo livre, voluntariamente ou não, então eu achei que seria importante usar essa oportunidade para dar mais essa cartada, né? Ver se dava certo. E aí, a partir disso, eu busquei as ferramentas, né, que eu tinha disponível para poder me dedicar. E eu estudei bastante, né? Eu dedicava uma parte considerável do meu dia a estudar para esse concurso. Eu fui estratégico, eu estava conversando com o professor Alisson sobre isso agora, até mesmo no relativo a para qual que eu me inscreveria, se seria para 40 ou para 20, qual que faria mais sentido para mim, qual que eu teria mais chances, e eu cheguei na conclusão que seria 20. E aí, a partir disso, eu estudei bastante, me preparei, fui lá, fiz a prova e passei, mesmo sem experiência com concursos prévios, né?
É isso aí, gente. Terminamos a nossa live. Valeu. Não, peraí. Não foi simples assim, não. Vamos por partes. Tu tem 25 anos, tu saiu agora há pouco da faculdade, teve experiência com o CLT e tal. E aí a gente estava até conversando sobre isso antes. Quando o concurso tem bibliografia, ele alinha todo mundo ali por baixo. Não adianta você ter 10 anos de experiência em concurso se você não domina a bibliografia.
Sim.
Correto?
Correto.
Deixar isso aqui claro para o pessoal. Porque teve muita gente boa que não entrou na lista. Certo? Sim. Então, não quero que isso seja um gatilho para que vocês, meu Deus do céu, não é meu caminho. Gente, é um concurso sui generis. Assim como vai ser, por exemplo, o TJ São Paulo, que provavelmente virá com uma bibliografia. Ele dá oportunidade para você passar. Matheus.
E uma coisa, só complementando isso que você falou, uma coisa que eu achei bastante interessante é que a banca, né, apesar de assim, ter vários momentos questionáveis, ela foi bastante fiel a... falando da prova especificamente, né? Apesar de ter algumas questões lá com formulação de pergunta e tal.
Isso vai para o nosso corte. Matheus, você está dizendo que a RBO foi uma banca coerente?
Sim, ela foi coerente. Eu falo o seguinte, que com relação à formulação das questões, apesar de ter algumas questões que as pessoas, né, assim, reclamaram e tal, não acharam tão bem feitas, ela foi muito fiel à bibliografia, isso que eu estou tentando dizer. E ter feito o curso, que também foi fiel à bibliografia, foi um diferencial. Porque, por exemplo, as questões específicas de Belo Horizonte, né, da legislação de Belo Horizonte, de como funciona a rede aqui, né, que estava lá na sugestão bibliográfica e que a gente pôde ver no curso, isso caiu na prova. E aí eu penso que, assim, eu até... te pergunto se faz sentido ou não esse meu raciocínio. Uma pessoa que ela estuda há muito tempo, mas ela não tem familiaridade com esses pormenores que estão lá na bibliografia, talvez ela se perde, porque é isso que vai cair na prova, isso que vai ser diferenciado. Então, ter tido contato com isso, eu acho que foi uma coisa que foi muito cara também, sabe? Assim, foi muito bom ter tido essa oportunidade, porque foi o que ali separou do bolo, né? Porque uma ou duas questões que são mais locais, que são de uma literatura específica, a gente poder ter tido contato com essa literatura é um diferencial muito grande.
Tu achava que tu ia passar?
Eu esperava. Não sei se eu achava, mas eu esperava.
Quando abriu o concurso, tu pensou, cara, vai ser o concurso mais concorrido de Minas Gerais, e foi. Tem muita gente estudando. Como é que você pensou em organizar o seu diferencial competitivo? Como é que você começou a ter segurança nos seus estudos?
Então, na verdade, quando eu vi que ele estava aberto, as primeiras coisas que eu pensei foram: tem 10 anos que não sai esse concurso, né? O último foi em 2011, e é a carreira que eu quero. Então, assim, eu me agarrei nisso, sabe? Que é uma oportunidade que, se eu não aproveitar agora, eu vou ter em 2031, e que é uma coisa que eu quero muito fazer, sabe? Então, eu só foquei nisso e fui.
Tu não pensou em concorrência?
Não. Não, eu pensei igual, como a gente estava falando, na hora de pensar se eu iria para 20 ou 40, né? Então, assim, como seria mais fácil de eu me posicionar? Mas, assim, com relação a se eu vou ou não fazer o concurso por causa de concorrência, não. Uma coisa também que me deixou animado foi o número de vagas, né? Porque tinham 13 de ampla, ao todo tinham 19, então eu imaginava que eu conseguiria estar dentro desse número de vagas imediatas. Mas com relação à concorrência, né, a número de candidatos por vaga, eu nem olhei, sendo muito sincero.
Matheus, você mostra vividamente aí uma coisa que eu já falo há um bom tempo. Às vezes, para a gente passar no concurso, a gente começa com uma boa autoestima. Cara, pode ser que dê certo, vamos arriscar, vou tentar fazer ali, para não ficar com medo mesmo de concorrência, que às vezes isso atrapalha demais. Você fez parte do nosso grupo do WhatsApp, né? Tu ainda está lá no grupo do WhatsApp de BH?
Sim, estou lá.
Desde o início?
Uhum, desde que eu comecei o curso. Até para saber, né? Igual vocês sempre atualizavam com relação ao calendário, a aula tal está disponível, então isso me ajudava a me organizar também. Então, estou lá desde o início.
Massa, deu certo. Eu acho que uma turma sui generis, foi uma turma bem sui generis. Vamos lá, algumas questões aqui dos colegas. A Stephanie está perguntando o seguinte: parabéns, Matheus, primeiro, claro, congratulando. Que dica foi importante para você e o que você daria para quem... Que dica você daria para quem está estudando também para concurso e prefeitura?
Tá. Não, mas assim, eu acho que eu consigo responder ela bem. Uma coisa que eu percebo que me ajudou muito a me organizar com relação aos estudos foi fazer questões, mas também estudar os conteúdos, né? Pelo Psicologia Nova, os PDFs, assistir as aulas. Só que eu percebo assim, que se eu tivesse só assistido às aulas e não tivesse feito questões, eu não teria tido o mesmo desempenho. Da mesma forma que se eu tivesse feito questões e não tivesse assistido às aulas, eu também não teria tido o mesmo desempenho. Então, eu acho que ter mesclado isso, ter mesclado o embasamento teórico com as questões foi fundamental. Porque, por exemplo, na prova, teve uma quantidade grande de questões que eram aquelas questões das assertivas acima, quais estão corretas. E aí chegava no final, todas estavam corretas. Então, até para eu ter, assim, uma segurança de bancar que realmente todas estavam corretas, eu precisei ter feito questões antes. porque fazendo as questões, inclusive fazendo as questões da RBO, eu deixei elas mais para o final, eu percebi que esse era um padrão, que assim, acontecia muito no geral e que a RBO também fazia, já às vezes deixar tudo correto. Então, por mais que a gente leve um baque e fala, não, tá errado, tem alguma pegadinha, eu tô deixando passar alguma coisa, como eu já tinha visto o modelo, eu tive segurança de peitar aquilo, sabe? De falar, não, vou marcar assim mesmo e no final tava certo. Tava tudo correto mesmo. Então, eu acho que o principal foi isso, assim, mesclar as duas coisas. Se eu não tivesse procurado conteúdo, tivesse estudado só por questão, o que eu não sabia, eu ia continuar sem saber. E eu imagino que se eu tivesse estudado todo o conteúdo, me dedicado, mas não ter feito questão, talvez a forma que estava sendo cobrado seria uma forma que eu não conseguiria entender, ia me embolar ali, então talvez teria perdido algumas questões por isso.
Perfeito, a gente vai voltar sobre esse assunto já já. Uma pergunta aqui da Poliana Peçanha, quantas vagas eram?
Para 40 eu não lembro, para 20 horas eram 13 imediatas, 4 de cotas para negros e pardos e 2 para PCD, pessoa com deficiência.
Juntando tudo, dava umas 19.
19 vagas.
40 horas juntando tudo, eram 5 vagas. Galera, coloquem as suas questões aqui, isso vai ser importante. Matheus, uma pergunta que não sei por que não fizeram, geralmente sempre sai. Como é que tu fez para estudar? Tu pegava as aulas, pegava os vídeos, como é que tu organizava o seu tempo? Usava mapa mental, andava, caminhava, fazia origami? Como é que você estudava, velho?
Então, eu usei muito dos materiais que vocês disponibilizaram mesmo, né? Os mapas mentais, os resumos. Então, eu buscava, até por conselhos seus nos vídeos, de ler o PDF primeiro, então eu li o material, já ia para a aula com o material lido. Então, isso facilitava muito na hora de ouvir a aula, né? Porque eu já sabia do que estava sendo falado, então, com relação a dúvidas, ajudava bastante. Tanto que eu acho que eu nunca cheguei a acionar o fórum para dúvidas, sabe? Assim, sempre ficou bem claro. Algumas coisas eu precisei retomar. Como eu falei, essa questão de mesclar com questões de concursos anteriores me ajudou bastante, então eu tentava separar um tempo no dia para fazer isso também. Às vezes eu estudava e antes de encerrar eu fazia um simulado, mais próximo aí eu já investia, né? Eu já fazia o simulado na maior parte do meu tempo que eu estava estudando e deixava as revisões para um pedaço pequeno do tempo. E com relação ao horário, como eu falei, quando eu comecei a estudar eu não estava trabalhando. Então, eu tinha um dia todo disponível, mas eu percebi que era improdutivo para mim ficar o dia todo estudando, porque depois de um tempo eu estava frito, assim. Eu lia uma página, eu chegava no final da página e eu não sabia mais do que estava falando, sabe? Então, eu tive, sim, uma rotina grande de estudos, né? Eu, apesar da situação não ser uma situação ideal, eu sinto que eu tive o privilégio de poder ficar estudando o dia todo. Mas eu estudava, assim, umas 6 horas por dia. Não ininterruptamente, né? Mas, assim, eu acho que juntando todo o meu tempo de estudo durante o dia, dava em torno de umas 6 horas. E não passava disso, porque eu conseguia reconhecer que, para mim, eu poderia ficar lá, eu poderia vir à noite, mas não ia agregar nada. Então, eu preferi ficar uma quantidade menor de horas e ter uma constância, e deu certo.
Tu imprimiu todos os PDFs?
Não, eu não imprimi nenhum. Eu tenho uma pastinha no computador com eles salvos.
Tu tá acostumado, então, a estudar as coisas na tela do computador?
Sim, eu tentei fazer resumo, mas eu achei extremamente improdutivo, porque eu escrevo devagar.
Então, anotava onde, então?
Não, eu anotava nos próprios PDFs. Eu que não tenho nenhum aberto aqui para mostrar, mas eu tenho PDFs com, sei lá, marcações de 5 cores diferentes na mesma página, janelinhas do lado... Considerações, professor. Então, assim, tem uma série grande de anotações, mas todas no próprio PDF.
Esse material vale ouro, viu?
Vale, ele tá guardadinho.
Tá lá já. Quais são seus planos futuros?
Então, espero ser nomeado em breve. Não sei quando que isso vai acontecer, mas estou muito ansioso pela nomeação. Espero que ela aconteça o mais rápido possível. Depois de nomeado, é um cargo de 20 horas, né? Então, assim, acredito que eu vou trabalhar 4 horas por dia inicialmente. Com base nisso, eu quero colocar alguns planos pessoais em ação inicialmente, né? Por exemplo, o CNH é uma coisa que eu não tenho até hoje. Eu acho que eu vou ter tempo hábil para tirar CNH sem precisar fazer isso à noite correndo. Então, algumas coisinhas pessoais, assim, que eu acho que eu posso me dar o luxo de querer ter agora, sabe? Porque eu tenho tempo para fazer isso. Então, eu acho que inicialmente eu vou usar esse privilégio do tempo de estar trabalhando 20 horas semanais e depois eu vejo em termos de carreira o que, que é mais atrativo para mim. Mas aí, até para isso, eu preciso colocar o pé na água primeiro, sabe? Então, pode ser que eu tente, sei lá, uma gratificação por dobra, pode ser que eu tente fazer uma pós em especialização mesmo, pode ser que eu use esse tempo para investir no mestrado, né? Então, assim, eu acho que inicialmente eu quero tomar posse, eu quero começar a trabalhar, até porque, como eu falei, esse é um concurso que ele é especialmente atrativo para mim, porque é uma área que eu conheço ela, eu já vi como que ela funciona por dentro, eu queria muito estar lá, então eu quero poder viver esse momento também, e a partir daí que eu vou ver o que, que eu faço, sabe? Se eu invisto dentro dessa carreira, ou se eu busco outras coisas dentro da PBH mesmo, ou se eu faço outros concursos para outros órgãos, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou decidir mais na frente. Inicialmente, minha meta vai ser concretizar minhas coisas pessoais que antes eu não tinha tempo para fazer.
Cara, eu acho que você não precisa ter pressa, né? A gente está até conversando sobre isso agora há pouco e já perguntaram qual que é a sua idade, Matheus. Ele com 17 anos, olha a cara dele, acabou de sair da faculdade. Brincadeira. Fala a sua idade aí, Matheus.
25.
Terminou faz quanto tempo a faculdade?
2 anos.
Acabou de sair da faculdade. Gente, acabou de sair da faculdade. Eu estava comendo capim 2 anos depois de ter saído da faculdade. Continuei por mais uns 10. Mas realmente não precisa decidir nada muito, muito sério agora não, pô. Eu acho que boa parte da galera que pensou em 20 horas pensou, cara, eu vou ter um fixo aqui, uma base, e aí eu vou tentar, sei lá, a sorte na clínica ou fazer outras coisas. Mas é bem possível. Eu digo que o concurso público não torna ninguém melhor, claro que não, apesar de trazer uma série de desafios que provocam bastante, mas acho que tem um lado muito interessante do concurso público, não só a parte da remuneração, mas uma construção possível. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas dos colegas. Você não acha que a residência pode ser uma opção antes do mestrado? Bom, ok, vamos lá, bloquear o nosso, esse usuário daqui. Vamos lá, próxima questão. Gente, é incrível o quanto que o povo perde tempo com essas besteirinhas. Maturidade, né? Matheus, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na sua trajetória de estudo para que esse concurso, e como você lidou para superar os obstáculos? Tu quebrou alguma vez?
Não, eu acho que maior dificuldade foi realmente saber se... Porque como eu nunca tinha feito um concurso, eu não sabia muito bem o quão de retorno aquilo me daria, sabe? Assim, porque, querendo ou não, foi uma aposta que eu fiz, né? De ter o meu tempo, minha dedicação ali, e depois, a partir daí, eu ver o que, que eu faria da minha vida, né? Se eu flertaria de novo com a iniciativa privada, como que seria? Então, não ter essa segurança, assim, de vai dar certo, não vai dar certo... Era o que mais me deixava confuso, né? Só que o que eu tentei me agarrar foi o seguinte, que eu preciso passar por essa experiência para ver o que, que eu vou aprender de bom nela. Então, assim, eu sabia que existia uma chance grande de eu não ser aprovado, só que se eu não fosse aprovado, com certeza eu aprenderia várias coisas. Inclusive, sendo aprovado, eu aprendi, eu tenho certeza que se eu for fazer outros concursos, eu vou conseguir ir muito melhor, né? A própria questão de manejar o tempo durante a prova, saber se eu li a prova de novo ou não, se valia a pena, se eu começar a fazer as questões fáceis primeiro ou as difíceis. Então, assim, são coisas que depois que a gente faz a prova que a gente vê qual que estratégia que dá mais certo, qual que não dá, né? Então, eu acho que foi válido, de qualquer forma teria sido válido, mesmo se eu não tivesse passado, para aprender essas coisas. Para saber como fazer prova, como organizar meu tempo. Mas como eu passei, eu imagino que a minha estratégia tenha sido bem sucedida, tenha sido eficiente, né? Mas como eu não sabia disso ainda, essa foi a minha maior insegurança.
Você falou agora há pouco que você às vezes pegava o material, lia, e aí a coisa não fluía bem. Não sei se foi antes da gente começar a live ou durante a live. O que, que você fazia depois para voltar à vida real? Tipo, cara, eu quero produzir, render. Descansava... O que, que você fazia, cara?
Eu parava, assim. Como eu falei, eu estudava cerca de 6 horas por dia. Alguns dias eu estudava mais, assim. Entrava em flow, estudava 8. E tinha dia que eu simplesmente não conseguia estudar.
E domingo, de domingo a domingo você estudava?
Não, não. Como eu não estava trabalhando, eu estudava de segunda a sexta. Final de semana eu não estudava. Outra coisa também que eu acho que é um privilégio, assim, porque, como eu falei, eu não estava nessa situação porque eu queria estar, foi porque eu fui colocado nela, mas eu poderia ser uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta e só tinha um final de semana para estudar. Então, assim, eu estava no privilégio de poder não estudar no final de semana, né? Mas, assim, eu não estudava por isso, porque eu podia não estudar. Mas aí, nesses dias, assim, que eu travava, eu parava, dava uma esparecida, assistia um vídeo no YouTube, assim, desses que a gente só desliga e acompanha, e depois voltava. E tiveram alguns dias que eu realmente não estava bem para estudar e não estudei, mas, assim, foram poucos. Eu acho que, desde que eu comecei a estudar, lá em fevereiro, já, meio de janeiro para fevereiro, até o dia da prova, eu acho que foram uns 10 dias, assim, que eu simplesmente não estava legal para estudar. E como eu falei, eu sabia que se eu estudasse, eu não ia render. Então, esses dias, eu realmente, muito responsavelmente, eu resolvi não estudar, mas aí, quando eu voltava, eu sabia que eu tinha aquele peso de não ter estudado no dia anterior e tentava compensar de alguma forma.
Galera, ele está falando sempre em privilégio, privilégio aqui, aí cada um sabe onde o sapato aperta, claro, é normal. E vocês estão tendo um grande privilégio de ver uma pessoa com uma cabeça muito diferente da média dos psicólogos. Muito. A cabeça do Matheus aqui, eu nem conversei com ele sobre isso antes, então vai lá na bucha mesmo que tá ao vivo. Ele é centrado no problema, vocês estão percebendo? Aquela classificação de Lázaro e Foucault antiga, centrado no problema. Provavelmente esse sujeito tá aqui do nosso lado. Matheus, dá um sorrisinho pra galera, Matheus. Matheus, quando vê o mudança digital, provavelmente isso não abalou ele tanto quanto abalou tanta gente. Então, acho que quando veio a primeira grande mudança no edital, o fim do cargo, acho que de 40 horas, não era? A primeira mudança, acho que foi o fim do cargo de 40 horas. Foi um chororô, mas foi um chororô que durou semanas. Matheus, como é que tu reagiu às mudanças? Redução de vagas, alteração? Como é que você reagiu?
Então, inicialmente, igual eu estava falando com o professor Alisson antes da gente começar, o que me fez ir para 20 vagas foi porque, para a vaga de 20 horas, foi porque era um número de vagas que eu sentia que eu daria conta de ser competitivo. Então, inicialmente, o meu plano era fazer 40, sabe? Porque com o número que estava inicialmente, eu sentia que eu conseguiria ser competitivo e tinha uma fé de que eu conseguiria passar dentro do número de vagas em 40. Com a redução, eu já vi que aquilo não seria tão seguro, né? Então, eu resolvi ir para 20. E inicialmente eu também, assim, fiquei um pouco abalado com a redução, mas não durou nenhuma noite, não. Porque eu vi o edital de manhã, eu fiquei processando aquilo ao longo do dia, e à noite, quando eu fui dormir, eu já estava com uma outra mentalidade, que foi justamente essa que eu trouxe aqui para vocês. Que,
em 12 horas você saiu do abalo para voltar a aceitar o compromisso.
Sim, sim. Porque eu percebi isso, assim, tipo, caramba, eu tenho uma série de coisas na minha vida que eu gostaria de fazer agora, que são coisas pessoais, não profissionais. Então, talvez seja a oportunidade de eu conseguir fazer elas e fazer, assim, à luz do dia, curtindo, sabe? E aí, a partir disso, eu não preciso trabalhar só 20 horas, eu posso procurar outras coisas dentro da prefeitura, né? Eu acredito que seja possível conseguir, né, trabalhar mais horas, dependendo, pegar algum cargo diferente, né? Então, assim, é uma possibilidade. Na verdade, apesar da redução da remuneração, é uma redução de horas também, e isso abre um leque de possibilidades, inclusive para ir atrás de outras remunerações. Então, eu consegui processar isso bem e não desanimar e ver 20 horas como uma meta também, sabe? E hoje em dia, eu já acho que talvez tenha sido bom ficar com as 20 horas. Porque como eu falei, assim, quando eu começar a trabalhar, eu não vou tentar logo de cara procurar outra coisa para fazer durante a manhã e tal. Tem uma série de coisas na minha vida que eu quero, da minha vida pessoal, que eu quero tocar. Então, vai ser muito bom. Vai ser muito bom poder fazer isso, sabe?
Velho, tu tem uma cabeça de uma pessoa que já tem 40 anos de experiência, você não tem noção. Eu acho engraçado, olho pra cara de novinho, menino, Matheus, ainda tem umas falinhas na barba aqui, com a cabeça assim, ele sabe que é vitrine, gente, serviço público é vitrine, então você entra, depois você tem uma mobilidade absurda lá dentro. Em qualquer lugar, em qualquer estado do Brasil isso acontece. Vamos lá, pergunta da Stephanie Meira, arrasou, obrigado, chegou a investir muito em revisão do conteúdo?
Sim, bastante. Mas eu tô tentando lembrar aqui. No último mês de prova, que a prova foi dia 25 de julho, né? No mês de julho, eu não peguei conteúdo nenhum novo para estudar. Eu estudei de meados de janeiro, início de fevereiro até junho. E no mês de julho inteiro, eu fiquei só revisando os PDFs, como eu falei, estão marcadinhos, enumerados e tal. Então, eu revisei todos eles e fiz questão, né? As questões acabam que é uma forma de revisão também, porque é uma coisa que eu tinha visto lá em janeiro, nem lembrava mais. Às vezes, vinha uma questão lá no simulado e eu, é verdade, é isso mesmo. Então, eu acho que a revisão ela é muito importante, ela foi muito importante para mim. E eu fazia isso, assim, na reta final, eu investi muito em revisar as anotações que eu tinha, embora elas não fossem físicas, e fazer questões.
Tu fez direitinho a proposta didática do curso. Né? Refez até. Vamos lá. Em relação à graduação, você acha que é válido já começar a preparação para quem ainda está no sétimo período?
Acho que sim. Não foi o meu caso, porque, como eu falei, esse concurso, ele tinha, né, a última vez que ele tinha acontecido, eu não tinha formado em ensino médio ainda. Mas eu acho que, por exemplo, se eu tivesse no oitavo, no nono, e tivesse aberto, como era um que eu queria muito, eu teria feito ele, teria sim. Então, eu acho que super vale a pena. Eu não sei como que funciona essa questão de eu passei, eu não formei ainda, será que eu posso assumir depois? Pode. Né? Eu não, mas eu provavelmente procuraria saber, mas eu acho que é super válido investir.
Bom, complementar aqui um pouco o que o colega Matheus falou. No último ano, você pode fazer nas privadas e nas públicas a antecipação da colação de grau. Então, você solicita, você vai fazer separado e tal, mas você vai poder assumir o seu concurso. E esse concurso aqui em especial da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai continuar chamando aí durante um bom tempo, nós já estamos sabendo de alguns alunos nossos aqui do Psicologia Nova que passaram e que talvez não assumam, dependendo do resultado de outros jogos, outros concursos, tá? Então, a expectativa é que essa fila ande rapidamente, perfeito? Até pela necessidade da Prefeitura. E, enfim, tá no último ano, por exemplo, lá no nono período, é possível que você faça antecipação de colação de grau. Perfeito? Minha recomendação é, a partir do sétimo período, estuda as matérias que não são da área da psicologia. De um modo geral, português, direito constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico. Que ninguém gosta de estudar, todo mundo gosta de psicologia. Esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, ele foi sui generis também nesse sentido. Caiu só português, desculpa, caiu só SUS, legislação do SUS e psicologia. Fantástico para quem conseguiu aproveitar a oportunidade e tinha uma cabeça boa para trabalhar com isso.
Eu vou fazer uma confissão. Eu comecei a estudar português porque eu fiquei muito... Não é possível que não caia. Então, assim, quando eu peguei o edital para fazer, eu simplesmente, automaticamente, fui estudar português e depois eu vi você falando que não ia cair português. Eu falei, não é possível. Não ia cair. Porque o que que acontece? Lá no edital, tava assim, técnico de nível super... Como é que é? Técnico em saúde. Aí tinha lá português, legislação do SUS e específica. Técnico superior em saúde. Específica de psicologia e saúde pública. Então, eu li a primeira tabelinha e, como era muito parecido, eu simplesmente assumi que era ela. Eu acabei dando uma estudada de português. Não foi aconteceu. À toa, né? Assim, eu aprendi muita coisa legal, mas aí depois que eu vi que não precisava.
Muita gente estudou. Eu lembro quando a gente fez o grupo do WhatsApp, a princípio muita gente falou, não vai entrar português no nosso curso? Eu falava, não, a menos que mudem o edital e coloquem português, nós vamos nos manter aqui. Algumas outras empresas fizeram live e tal, uma bem grande, aí que era daqui de Brasília, falou que ia cair português na própria live, estava errado. Uhum. Tanto é que eles não vão fazer live nenhuma de gente aprovado, está aqui a gente fazendo. Mas, enfim, houve essa pequena confusão. Lá no início a gente se manteve firme. Não, cara, é só SUS e psicologia, não vamos perder tempo com outra coisa, não. Uma grande colega nossa está sempre nos acompanhando todas as lives. Ela deseja do fundo do coração que você assuma lá, claro, e não se acomode. Ela fala o seguinte, a gente tende a se acomodar e vai aparecendo outras coisas e para retomar os estudos depois é puxado. Aprendi isso num certo curso Saga, aqui do Psicologia Nova. E eu vou regravá-lo no final do ano. Coloca outras coisas na frente dos sonhos e aí para recomeçar é verdade. Então, eu acho que o que ela está pedindo para você é... Cara, tudo bem, vá devagar, mas para recomeçar depois vai ser complicado. Não tira isso do seu horizonte, não. Matheus tem uma maturidade fora do comum. Tem, cara. Eu me arrepio todo. É mais maduro que eu. O dobro da idade dele, ele é mais maduro que eu, gente. Essa visão da situação que é boa. Psicologia Nova marca na nossa carreira. Grato por acreditar em seus alunos e dar o melhor. Estamos aqui para isso. Mudou minha vida, eu quero que mude a de vocês também. Matheus, professor Alisson, o que vocês acham que o concurso PBH foi diferente da maioria dos demais? Ô, louco, boa pergunta. A gente nem combinou, que legal. E aí, Matheus? Travou, tá voltando. Pronto.
Voltei.
E aí, Matheus? Gostou dessa pergunta?
Sim, eu acho que é justamente o que a gente estava falando de ser só por ter sido só, só saúde pública e conhecimentos específicos, não ter caído nada de português. Eu acho que foi foi mais diferente, assim, e foi bom, pelo menos para mim, eu achei que foi bom, porque eu gosto muito de saúde pública, gosto muito de estudar o SUS, de conhecer como ele funciona, psicologia, como eu formei há pouco tempo, claro que assim, né, teve várias coisas que eu não sabia, que eu aprendi, que eu precisei revisar, mas querendo ou não, estava mais fresco do que se eu tivesse saído da faculdade há mais tempo. Então, eu acho que, para mim, pelo fato de eu ter formado há pouco tempo, foi bom ter sido essas duas coisas. Mas se tivesse caído português também, eu acho que eu teria curtido, porque eu gosto muito.
Tem problema, não. A última vez que eu vi um concurso cobrando só duas matérias, sei lá, 2014, faz muito tempo. Então, eu já vi concurso de psicologia cobrando só psicologia e português. Foi algum TJ, eu acho. Nunca mais vai se repetir. Mas, de um modo geral, nós temos várias disciplinas. Essa de Belo Horizonte, esse concurso de Belo Horizonte, na minha modesta opinião, o Matheus pode até me corrigir se eu estiver errado, alguns diferenciais. Nós tínhamos uma banca que era temida por muitos. E essa banca, ao longo do curso, nós fomos esquadrinhando. Então, eu consegui uma série de provas que coloquei para vocês. Ninguém mais tinha aquelas provas. Vocês lembram disso? Deu um trabalho danado, gente. Desdobro danado. Então...
Nossa, e foi fundamental. Por exemplo, a parte de ética psicológica. Porque código de ética a gente sabe, né? Você espera seguir um profissional formado, sabe? Só que é muito difícil saber como que vai cair na prova. E as provas da RBO, o finalzinho da prova, as 5 últimas questões, sempre é código de ética. Então, isso foi muito bom, ter feito as questões antes.
E dava mais ou menos uma certa previsibilidade. O estilo da banca, distribuição de questões, assunto mais preponderante. E, enfim, eu acho que isso foi uma vantagem. Nós tínhamos um mercado com poucas provas, nenhuma prova da RBO disponível. Nós fomos conseguindo algumas, acho que foram 4 ou 5, acho que foram 4 ao longo do curso. Fui disponibilizando para os alunos, na medida do possível, fazendo os comentários. Tivemos a revisão. Agora, o ponto principal é um concurso raro porque deu a bibliografia. 99% dos concursos de psicologia não dão a bibliografia, minha gente. Quando dá, alinha todo mundo por baixo. Matheus, tu comprou algum livro?
Não. Eu comprei um livro, mas ele não estava em bibliografia. Foi um livro sobre o SUS, assim. Mas eu comprei... porque eu queria comprar um livro, sabe? Não foi necessariamente... mas... Era um livro que falava sobre... Lei 8.080, Constituição, mas, por exemplo, o livro do Foucault que custava R$500, cara, eu não compraria esse livro nunca, e tinha aula dele, então, assim, sensacional.
Tu lembra disso aqui, Matheus?
Lembro.
Ai, que dor. Esse livro, ele custa, em torno disso, R$500, eu tenho essa versão e tenho a versão anterior, que não mudou quase nada de um para o outro, então dá uma dor no coração. Ter isso daqui, sabendo que eu nunca mais vou usar isso aqui para concurso. Nunca mais, nunca mais. Só serviu para isso. Eu comprei tudo, gente. Foi uma loucura ir atrás de tudo isso.
Não, mas, enfim. Isso eu acho que eu falei, mas vale a pena reforçar. Isso foi um grande diferencial do curso, essa especificidade da bibliografia, sabe? De a gente saber que você estava lendo o livro, você estava destrinchando para a gente o que era concursável, o que não era. Dava uma segurança, nossa, muito grande, de saber que aquela bibliografia que é super específica, que provavelmente não vai cair, mas que eu sei, sabe? Se cair, talvez a gente não tenha visto a página que caiu, porque é humanamente impossível, mas eu sei o que aquele livro fala, eu sei o que, que a autora pensa, né? Porque você também dava esse contextualizado no começo das aulas, então isso, assim, o que caiu foi muito bom saber, e mesmo que não caiu, foi muito bom ter a segurança de, se tivesse caído, eu saberia, sabe? Então, assim, é impagável isso.
Maravilha, mais alguns comentários dos colegas. Minha meta de vida é ser tranquilo e confiante como o Matheus, parabéns.
Não, gente, é só aparência, não é bem assim, não.
Modéstia. É, fazer cara de paisagem, priorizar os estudos. Eu passei no meu primeiro concurso na faculdade, mas era de outra área e me ajudou demais. E quando fui estudar para nível superior, com certeza. É o tipo de experiência, é o efeito carambola do psicodrama. Você leva isso para as outras situações da vida. Então, essa disciplina que o Matheus tem, ele não aprendeu estudando para concurso, eu tenho certeza que ele aprendeu antes. Essa coisa do all-in. E é importante, provavelmente ele vai usar em outras situações da própria vida. Nosso colega Larissa pergunta, pela experiência, acreditam que o CEP em Minas Gerais terá nível de dificuldade maior? Eu acho que não. Não só em função da banca, e agora a gente está falando de temas que são abertos, é diferente a forma de abordar, de estudar. Estava falando sobre esse assunto com a professora Monique, agora há pouco, antes de começarmos as nossas lives, mas ele não vai ter um nível de dificuldade maior, não. Não tô imaginando isso, não. Ok? E vejam as questões da professora no curso do CEP Minas Gerais. A gente está lutando por esse e pelo do Maranhão também, pelos primeiros lugares. Perfeito? Matheus, vamos lá. Estamos caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista. Estou curtindo pra caramba conhecer você, porque geralmente a gente conhece o aluno no pior momento da vida dele. Quem entra nessa rotina de estudo está sentindo uma pressão danada, está numa crise existencial danada, de ansiedade, desorganizado, entupido de informação. E claro que isso, eu já falei isso para todo mundo no grupo, no grupo do WhatsApp, isso prejudica a experiência de estudar, de aprender. Não volto mais nesse assunto. E você conseguiu ultrapassar tudo isso. Não sabemos se passou com alguma sequela ou não. O que eu quero saber de você, Matheus, é esse seu controle emocional, essa sua capacidade de lidar com a situação de forma um pouco mais objetiva, de digerir mudanças e tal em 12 horas. Tem alguma dica, alguma orientação para quem está aí nos assistindo? Como é que tu organiza a tua cabeça para ter esse nível de maturidade, velho?
Olha, eu sou muito ansioso. Pode não estar transparecendo aqui, mas eu sou muito ansioso. Então, eu sofri, sim, em alguns momentos, sabe? De pensar se ia dar certo ou não, se eu estava no caminho certo ou não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca perde. A gente, por mais que tenha se preparado, a gente vai para a prova com uma certa insegurança. Só que eu tentava me agarrar muito a isso que eu falei de depois eu vou pegar essa experiência e vou ver o que, que eu tiro de bom dela, sabe? Ainda que eu não passe, provavelmente, se eu for fazer outra prova, vai ter coisas lá que a experiência vai me ajudar. Então, é isso, assim. O que me deixava mais calmo era pensar que eu estava fazendo um investimento e que, independente do resultado, eu teria algum retorno. Mesmo que eu não passasse no concurso, eu aprenderia a fazer prova, eu teria uma prova da RBO que é super difícil de conseguir, como o professor falou. Então, assim, eu sabia que eu não estava gastando, eu estava investindo, sabe? Então, eu tentava me prender a isso para conseguir manter o foco.
Tu não chegou a colocar o concurso como se fosse a sua realização de vida ou como se fosse o seu valor pessoal?
Não. Bom, assim, eu queria muito, porque, como eu falei, é uma carreira que me enche os olhos. Mas, assim, não é uma coisa que se eu não conseguisse, o meu mundo ia cair, sabe? Eu tinha isso bem, bem claro para mim.
Massa. Pergunta aqui da Poliana Pessan. Matheus, você já tirou seu CRP para assumir o cargo? Demorou quanto tempo no processo? Ele está sendo todo online agora? Tirou já seu CRP?
Então, eu tenho CRP porque eu tirei literalmente 24 horas depois que eu formei, como eu falei, eu sou muito ansioso. Eu acabei desativando ele no ano de 2021, porque eu sabia que eu não ia clinicar, então eu não renovei ele. Mas o CRPMG, o processo está sendo online, mesmo quando não era, era bem rápido, assim, a gente não era rápido, mas assim, era no mesmo dia, sabe? A gente não precisava entrar com um pedido, esperar alguns dias. Não, se eu fosse lá 8 da manhã, às 2 da tarde, eu já estaria com minha carteirinha na mão. E eu acho que online é a mesma coisa, assim, não tem um delay maior, não. Então, eu nem vou tirar, assim, de 2021, a menos que homologuem o concurso logo, mas eu imagino que não vão homologar para agora. Então, provavelmente, eu vou, quando tiver uma previsão de daqui tantos dias eu vou precisar ir para a posse, aí eu tiro um pouco antes, a menos que eu vá clinicar antes, né? Isso eu não sei ainda se eu vou voltar a fazer isso por agora, antes da homologação do concurso.
Maravilha. Última pergunta aqui do Rafael Martinelli. Matheus, que dica você daria para quem está começando a estudar para concurso agora?
Olha, se você estiver começando a estudar para concurso sem edital, saiba pelo menos qual carreira. Porque, por exemplo, se é uma carreira jurídica, vai estudar constitucional. Se é uma carreira da saúde, vai estudar legislação do SUS. Então, eu acho que isso já é uma base. Eu não sei se eu... Como eu falei, é o meu primeiro concurso, mas eu penso que seja assim. Agora, se você já tem o edital, eu sempre busquei ter o edital com o meu melhor amigo nesse período, sabe? É muito ansiogênico, assim, quando eu ia abrir o PDF do edital, me dava uma dorzinha de barriga, mas eu tentava ver ele como meu amigo, sabe? Cara, isso aqui é uma deadline, né? Eu tenho que fazer inscrição, eu tenho que fazer tal pedido até tal data, eu vou receber a resposta em tal data. Mas eu tentava ver aquilo como um caminho das pedras, sabe? Não, tipo, vai ser difícil eu conseguir isso até tal dia. Mas sim, se eu conseguir até tal dia, eu tô um passo mais próximo da minha aprovação. Então, a dica que eu dou é, se você não tem o edital, pense pelo menos qual carreira que você quer seguir. Se você já tem o edital, trata o edital como seu amigo. Então, seja fiel à sugestão bibliográfica, seja atento aos prazos, né? Eu acho que só isso aí já é uma parte grande do caminho.
Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar. Tem alguma dica de saúde pública específicas?
Não entendi muito bem a pergunta.
Por onde estudar saúde pública e por onde estudar psicologia?
Pela Psicologia Nova.
Deu certo. A gente ensaiou bastante antes da brincadeira. Não, é sério, a gente faz um trabalho aqui de louco, insano. A gente está fazendo, gravando aula para a FunSaúde agora. Levanta a bibliografia da FGV toda, grava as aulas para a FGV. É assim.
E questões, né? Questões também, eu acho que é muito importante. E uma coisa que eu fiz e eu senti que deu muito certo foi de... não fazer as questões da RBO, que foi a banca da minha prova, inicialmente, deixar elas mais para quando estivesse faltando um mês de prova, mas ao longo de todo o tempo fazer questões de outras bancas, igual, por exemplo, questão do CESP, é verdadeiro ou falso? Então é uma estrutura diferente, mas querendo ou não, vai dar algum conteúdo ali aquela questão, embora não seja no mesmo formato que vai cair na sua prova. Então, eu acho que é muito, muito importante estudar as questões, até para você, eu acho que elas servem como um termômetro, né, do que você está dominando, o que não está dominando, e deixar as da banca mais para próximo da prova.
Cara, perfeito, velho. Eu estou aprendendo com você, gostei dessa dica. Matheus, eu agradeço de verdade, de coração, a sua experiência, o fato de você ter nos escolhido e ter mostrado aí o seu valor diante desse concurso, certo? Quero que você seja muito bem-vindo também nas próximas entrevistas aí que nós vamos transmitir nessa semana, porque tu vai conhecer os seus colegas de trabalho. Então, na quarta-feira temos duas entrevistas, na quinta duas entrevistas, na sexta uma entrevista, na segunda-feira que vem são três entrevistas, na terça-feira que vem tem uma ou duas entrevistas. Então, assim, nessa lista aí dos aprovados, dos 3.500 lá, nós, sei lá, vamos realizar umas 10 entrevistas na próxima semana só de alunos do Psicologia Nova. Ok? Aprovamos o primeiro lugar de 20 horas, primeiro lugar de 40 horas e mais uma galera muito boa aí em seguida. Matheus, palavras finais então para ficarem eternizadas aí, palavras que vão ficar eternizadas no nosso vídeo.
Então, uma dica que eu dou é de que quem estiver estudando para concurso, acredite, foque, tenha uma rotina. Eu acho que estudos é muito parecido com academia física, sabe? A gente precisa ter uma rotina. Ainda que tenha dias que a gente não tá tão afim, vai fazer só o básico, tudo bem, no dia que você tiver melhor, você compensa, mas é importante ter uma rotina para quando eu não estudar, eu sentir falta, eu sentir que eu não estudei. E é ganho, sabe? Assim, nenhum momento que eu estiver estudando, eu vou estar desperdiçando aquele momento. Aquilo ali vai ser útil para mim em algum momento da minha vida. Então, concursos posteriores, de outras vagas, com certeza, algo que eu estudei no edital anterior vai ser a mesma coisa. né, um concurso de psicologia, muito provavelmente, né, é praticamente obrigatório que ele vai ter uma questão, por exemplo, de ética. Então, se você estuda ética, você não perde isso para sempre. Se você não perde isso nunca, você tem isso para sempre. Então, ter uma constância, ter uma rotina e acreditar que uma hora vai dar certo é o caminho. Pelo menos eu imagino, eu acredito que seja.
Valeu, Matheus, um grande abraço. Galera que está nos assistindo, um grande abraço para vocês também. Continue no Psicologia Nova, porque está entupido de entrevistas nessa semana, depois da independência, é claro. Vamos relaxar um pouquinho. Matheus, vá comemorar, viu? Fiquei sabendo que você não foi comemorar, menino. Comemore.
Irei, para deixar.
Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. E talvez quem estiver nos assistindo agora tenha a honra de nos dar entrevista no próximo concurso. Faça por onde, a gente vai caminhando junto. Tchau.